Olá, muito boa tarde. O presidente do Governo Regional considerou que os projetos espaciais em Santa Maria devem mobilizar o país, defendendo a criação de sinergias com a PT Space. José Manuel Bolieiro falava durante o fórum sobre a estratégia dos Açores para o espaço, que abriu a visita estatutária do Governo a Santa Maria, explicando que depois de um concurso deserto em abril deste ano, o caderno de encargos está a ser reformulado para que um novo concurso seja lançado o mais rapidamente possível.
Este tem que ser um projeto que deve mobilizar o país e que deve ser também um ativo importante para a União Europeia, tendo em conta o potencial que a nossa geografia tem. Precisamos, obviamente, depois aqui de uma cooperação onde a estratégia dos Açores para o espaço seja compaginável com a nacional e com a europeia. E este relacionamento ajudará também numa outra dificuldade que até então tivemos, que foi apenas um processo de contratação para arrancar com obra. Ora, isso não é aceitável, estamos a construir, já resolvemos um problema que havia, judiciário, estamos a trabalhar com esta sinergia entre a estrutura de missão do Espaço dos Açores e a Agência Espacial Portuguesa para construirmos solidamente as peças que são essenciais para esta contratação pública e podermos dar arrancada.
Sobre as preocupações dos marienses, Bolieiro garantiu total empenho, salientando que estes processos não se resolvem de um dia para o outro.
E eu compreendo esta ansiedade, e o que eu quis aqui transmitir foi que estamos a mudar este paradigma e a assumir confiança nestas equipas, a reconstruir a solução jurídica para a contratação pública e também, tal como disse o Presidente da Agência Espacial Portuguesa, o Engenheiro Ricardo Conte, estes processos não se fazem de um dia para o outro.
Por seu lado, o coordenador da estrutura de missão dos Açores para o espaço avançou ontem que o Centro Tecnológico Espacial de Santa Maria, que vai receber a aterragem do Space Rider, vai arrancar no primeiro semestre de 2023. Ainda no âmbito da visita estatutária do Governo Regional a Santa Maria, hoje à tarde há reunião entre Governo e Conselho de Ilha. Ora, o Conselho de Ilha reivindicará hoje melhores transportes para Santa Maria, defendendo o aumento de lugares para residentes nos voos, a retoma das ligações marítimas de passageiros e o aumento das viagens do navio cargueiro. O Conselho de Ilha alerta ainda para as obras em curso do Porto da Ilha, que não contemplam reivindicações de longa data dos marienses, como o aumento do cais acostável. A presidente do Conselho de Ilha considera, por outro lado, a tarifa Açores uma excelente medida, mas alertou para o reverso da medalha, porque o aumento da mobilidade entupiu a capacidade de resposta da SATA.
O que nós queremos para 2023 é que no verão IATA, todos os voos que foram considerados do horário previsto no horário IATA sejam também considerados estes e os voos extraordinários que foram realizados, porque foi uma necessidade que a ilha teve. Parece que é um favor que nos fazem em criar voos extraordinários, parece que é uma despesa, só nós é que causamos despesa à região. Nós queremos ser cidadãos açorianos de pleno direito e ter as mesmas capacidades que todos os outros açorianos têm.
Dulce Rezende, a presidente do Conselho da Ilha de Santa Maria. O Governo Regional iniciou ontem uma visita estatutária de 3 dias à Ilha de Santa Maria.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional defendeu que esta não era a melhor altura para criar uma taxa turística regional, mas admitiu que os municípios da região podem implementar a taxa. Depois de, na quinta-feira passada, a Assembleia Regional ter aprovado uma proposta do Chega para revogar o decreto legislativo que previa a entrada em vigor de uma taxa turística regional a partir de 1 de janeiro de 2023, ontem Bolieiro insistiu que esta não era a melhor oportunidade para implementar uma taxa turística regional, lembrando que os partidos que integram o Executivo, PSD, CDS e PPM, votaram contra a criação da iniciativa e aprovaram a sua revogação. O líder do Executivo açoriano defendeu que é preciso consolidar a região como um destino turístico que dê rendimento sem pôr em causa a sustentabilidade ambiental. Para o presidente da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, o ano de 2022 foi turbulento, no bom e no mau sentido, porque marcou claramente uma retoma económica face aos anos da pandemia e porque fomos surpreendidos por um surto inflacionista persistente que, com a guerra da Ucrânia, piorou muito a recuperação. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Nesse sentido, Mário Fortuna prevê 2023 um ano difícil devido à atual inflação.
Por um lado, porque ela já se está a autoalimentar, na medida em que começa a ficar sistémica, isto é, mesmo os setores que não foram o ponto de surgimento de inflação, estão agora vítimas ou foram afetados por esta inflação, então ela está a preços também, o que quer dizer que a inflação ganhou alguma persistência. E o grande desafio é quebrar essa persistência da inflação e voltarmos aos valores anteriores a 2020, ou 2021 e 2022. Isso quer dizer que possivelmente os nossos mercados vão ficar afetados negativamente, nomeadamente os nossos mercados turísticos, os mercados emissores.
De acordo com o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, sendo a inflação elevada em toda a Europa, naturalmente o poder de compra vai ser afetado e, consequentemente, o turismo nos Açores também o será. Para além dos impactos que o poder de compra possa ter na economia açoriana, a Associação Empresarial está preocupada com o aumento das taxas de juro, fazendo com que famílias e empresas tenham menos rendimento disponível para dinamizar a economia, prevendo-se já taxas de crescimento muito baixas. Contudo, em primeira linha de preocupações está o preço dos combustíveis.
Porque o sistema produtivo precisa de combustíveis competitivos. Há ameaças significativas de que a energia continue a subir, pelo menos em alguns segmentos, de forma significativa em 2023, num cenário que é confirmar-se é altamente preocupante para as empresas na medida em que corrói a nossa competitividade. A nossa competitividade resulta de termos custos razoáveis de produção e, se não estivermos, vamos naturalmente perder competitividade e perder posição nos nossos mercados.
Quanto a perspectivas para o próximo ano, Mário Fortuna afirma que, face às previsões para Portugal, prevê-se uma economia a arrastar-se ao longo de 2023, com o grande desafio de lidar com o contexto inflacionário.
As perspectivas são ainda muito moderadas. Estamos todos a pugnar ou a rezar até para que 2023 não seja um ano de retrocesso económico, mas portanto vamos andar nesta linha tenue entre a estagnação e um crescimento muito moderado. Portanto, não vai ser um ano para já de grandes euforias, como foi 2022. Está bem que estamos numa base melhor, mas as perspectivas, olhando para a frente, não deixam de ser bastante difíceis. Vai ser um ano para estarmos muito atentos àquilo que vai acontecer, porque vamos ter desafios, outra vez, muito exigentes para gerir.
Mário Fortuna alerta ainda para a importância da evolução da guerra na Ucrânia, sendo ideal que o conflito parasse para que os mercados ficassem mais otimistas em relação ao futuro. Por outro lado, lamenta que a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tenha anunciado que não vai aumentar a sua produção de combustíveis fósseis, o que significa que estes continuarão a estar caros.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O navio Thor vai tentar fazer escala na Ilha das Flores para descarregar produtos perecíveis depois do mau tempo ter impedido a operação do porta-contentores na passada semana. O mau tempo dos últimos dias tem condicionado as ligações marítimas e aéreas do Açores devido à passagem de sucessivas tempestades que provocaram chuvas por vezes fortes, ventos com rajadas até aos 100 km por hora e agitação marítima em quase todas as ilhas. Paralelamente à operação com o Thor, o governo está também a preparar uma nova escala da Transisolar na Ilha das Flores na próxima quarta-feira, desta vez com o porta-contentores Monte Brasil, que vai tentar repor o abastecimento normal de mercadorias à ilha. Os comerciantes das flores já manifestaram, entretanto, a sua preocupação com a possível escassez de bens alimentares na ilha, sobretudo nesta quadra natalícia, na sequência do cancelamento na operação de mercadorias no único porto comercial da ilha. As condições climatéricas para os Açores nos próximos dias prevêem uma melhoria na terça e quarta-feira e um novo agravamento nos dias seguintes. O arquipélago esteve sob aviso amarelo desde sexta-feira até ontem à noite, tendo sido registadas 7 ocorrências de pequena dimensão na madrugada de sábado nas Ilhas Terceira e São Miguel e 2 durante o dia na Ilha de São Jorge, de acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. No início de 2023, a Ilha de Santa Maria marcará o arranque do processo participativo direcionado às áreas costeiras do arquipélago. Com o processo participativo do Mar Profundo já em fase bastante avançada, o programa Blue Azores, liderado pelo Governo Regional e centrado na conservação e no uso sustentável dos recursos marinhos, dá um novo passo em direção ao objetivo da Estratégia Europeia da Biodiversidade de proteger legalmente 30% do mar dos Açores. Esta decisão surge após a conclusão do mapeamento dos usos do oceano. Este estudo, de elevada importância para a região, convidou os açorianos a indicar e a classificar por grau de importância as zonas costeiras do oceano que mais utilizam e valorizam como áreas de pesca, de atividades lúdicas, de desporto e turismo. O referido mapeamento, a par do levantamento específico dos valores naturais identificados pela ciência, será uma ferramenta-chave no apoio à identificação das áreas importantes para a conservação, servindo de base para os diálogos que terão lugar no processo participativo costeiro. Os trabalhos irão ter início nas ilhas de Santa Maria Flores e Corvo, seguindo-se Faial, Pico, São Jorge e Graciosa, e terminando nas ilhas Terceira e São Miguel. O programa Blue Azores parte de uma parceria entre o Governo Regional, a Fundação Oceano Azul e o Instituto Waite, que, com base no melhor conhecimento científico, em colaboração com a Universidade dos Açores, tem como objetivo proteger, promover e valorizar o capital natural do mar dos Açores. O líder do Partido Socialista Açores, Vasco Cordeiro, foi reeleito por unanimidade líder da bancada parlamentar socialista na Assembleia Legislativa dos Açores. A eleição ocorreu na cidade da Horta, onde se reuniu na passada semana o Parlamento Açoriano em plenário. Também confirmou que os deputados André Cardoso, Sandra Dias Faria e Carlos Silva como vice-presidentes do Grupo Parlamentar Socialista por um mandato de um ano. Segundo o PS Açores, a lista foi eleita através de voto secreto por unanimidade, tendo votado 24 dos 25 deputados eleitos do PS, já que um esteve ausente por motivo de doença. Citado em comunicado, Vasco Cordeiro disse que as prioridades do Grupo Parlamentar Socialista para este mandato passam por trabalhar no sentido de apoiar as famílias e as empresas açorianas para ajudá-las a ultrapassar os desafios da crise inflacionista gerada pela guerra, bem como na necessária recuperação da pandemia.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, as condições meteorológicas afetaram o calendário previsto do Campeonato de Futebol dos Açores deste fim de semana. Ora, 4 dos 5 jogos foram adiados para o próximo dia 15 de janeiro. Esta jornada contou apenas com um jogo. Lusitânia e Madalena defrontaram-se, tendo Lusitânia vencido por 1-0, golo que aconteceu no último lance do jogo no campo de jogos de São Mateus. No final da partida, Ricardo Pessoa, treinador do Sport Clube Lusitânia, considerou a vitória justa, mas escassa.
A vitória acaba por ser mais do que justa, peca, na minha opinião, por escassa, muito por escassa, e podia ter sido uma vitória muito mais tranquila, porque aquilo que aconteceu aqui foi isso, exatamente isso, falta de eficácia da minha equipa. Podia ter sido um resultado muito mais tranquilo, mas dou os parabéns também ao Madalena, porque como disse bem, vendo a estratégia que tinham montada, e eu não sou contra nenhuma estratégia, tenho que arranjar forma de furar qualquer que seja a estratégia. Portanto, bravíssimo os meus jogadores, cada vez gosto mais de trabalhar com eles.
Por seu lado, o treinador do Futebol Clube Madalena, João Frazão, reconheceu o rigor tático da sua equipa.
Sabíamos que sair daqui com pontos, tínhamos que ter um rigor e uma disciplina tática muito grande, demos a iniciativa ao Lusitânia, porque sabíamos que eles podiam desequilibrar, fechámos os corredores, ou atrás sabíamos onde eles eram fortes, e depois, ainda na primeira parte, conseguimos, quando tivemos alguma frescura física, fazer a transição e obrigar à expulsão do guarda-redes, mas depois na segunda parte não conseguimos, porque não temos condição física para isso, não há milagres no futebol. Agora é um orgulho enorme que eu tenho em treinar estes miúdos, vai ser um processo muito longo, mas eles daqui para o futuro vão estar preparados.
A sexta jornada do Campeonato de Futebol dos Açores fica então marcada pelo adiamento de 4 jogos. Na classificação lidera o Lusitânia com 16 pontos, seguindo-se 4 equipas com 10 pontos, nomeadamente Operário, Guadalupe, União Miquelense e Lagense. Na sexta posição segue o Ideal com 7 pontos, Marítimo da Graciosa é sétimo com 4 pontos e nas últimas 3 posições, apenas com 1 ponto, seguem Madalena, Calheta e São Roque. Fica por aqui esta edição do Informação Açores. Tenha uma ótima segunda-feira e uma boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.